Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à Conferência de Resultados do Grupo Equatorial, referente ao terceiro trimestre de 2025. Estão presentes o CEO da companhia, Sr. Augusto Miranda, o vice-presidente, Leonardo Lucas, o diretor de regulação, Sr. Cristiano Logrado, a diretora de estratégia financeira e RI, Sra. Tatiana Vasques, e o Sr. Lio Aquino. Presidente da Ecoenergia, que ao final estarão à disposição para responder às eventuais perguntas. Destacamos que a ferramenta de tradução simultânea está disponível na plataforma. Para acessar, basta clicar no botão Interpretation na parte inferior da tela e escolher o idioma de preferência. Esta conferência está sendo gravada e ficará disponível no site de Relações com Investidores da companhia. ri.equatorialenergia.com.br, assim como a apresentação aqui exposta. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a conferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, aproveitamos para reforçar que as declarações prospectivas tem como base as crenças e suposições da administração do Grupo Equatorial e as informações atuais disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e a outros fatores podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressados nas respectivas declarações prospectivas. Daremos início à apresentação, passando a palavra ao Sr. Augusto Miranda. Por favor, Sr. Augusto, pode prosseguir.
Obrigado, boa tarde a todos e obrigado pela presença no nosso call de resultado. Tivemos um trimestre bastante exitoso nas frentes operacional e financeira, além de reconhecimentos importantes que traduzem a seriedade e comprometimento do time com os nossos clientes, funcionários e investidores. A Equatorial Pará foi reconhecida como a melhor distribuidora em gestão econômica e financeira no Prêmio Abrade. A Equatorial figurou pela primeira vez como grupo no GPTW entre os 20 melhores colocados no país, além de ter sido novamente eleita no Extel como a empresa mais honrada no segmento de utilities da América Latina, figurando em primeiro lugar em 7 das 8 categorias no ranking combinado. Na frente operacional, tivemos um robusto resultado no segmento de distribuição de energia, que cresceu 2,6% no mercado faturado, mais compensado, e manteve a sólida performance de perdas demonstrada nos últimos trimestres. Além disso, tivemos a conquista do enquadramento da CEE D no DEC contratual, que será detalhada mais adiante na apresentação. No âmbito financeiro, apresentamos um sólido resultado, com EBITDA de R$ 3,5 bilhões. Também investimos 3 bilhões e, mesmo assim, fechamos o trimestre com 16 bilhões de caixa, significando 2,1 vezes a nossa dívida de curto prazo. O caixa do período foi robustecido por uma intensa janela de captações, que no trimestre somaram R$ 9,4 bilhões, alongando o prazo médio da dívida de 5,5 para 5,8 anos. Importante ressaltar que parte das captações do período tem o objetivo de pré-pagar dívidas e realizamos dentro do trimestre cerca de R$ 800 milhões e que ao longo dos meses de outubro e novembro já realizamos aproximadamente 2 bilhões adicionais. Com este panorama financeiro, fechamos o trimestre com um covenant de 3,3 vezes na relação dívida líquida sobre EBITDA. Observando os destaques de geração de valor do grupo, tivemos o closing da venda do segmento de transmissão e, por consequência, anunciamos um dos usos dos recursos da venda, que foi a distribuição de 1,8 bilhão em JCP, o equivalente a R$ 1,45 por ação, que serão pagos na próxima segunda-feira, dia 17 de novembro. Por fim, o TCU aprovou a renovação da concessão da Equatorial Maranhão, estando agora na reta final do processo para homologação da aprovação, pelo MME e assinatura do contrato. Agora eu passo a palavra ao Léo no slide 5, onde vamos iniciar com a visão consolidada do desempenho econômico-financeiro do grupo. Léo, com você, Léo, por favor.
Obrigado, Augusto, e muito boa tarde a todos. Vou falar rapidamente sobre a performance econômico-financeira do grupo em uma visão consolidada e ajustada. Neste trimestre, apresentamos um crescimento de margem de 4,5%, impulsionada principalmente pela sólida performance do segmento de distribuição, enquanto o EBITDA teve o impacto da consolidação da equivalência patrimonial da Sabesp. O resultado do trimestre foi conquistado com a forte disciplina de custos, onde o PMSO ajustado cresceu apenas 0,7% entre trimestres. O lucro líquido ajustado do período apresentou um aumento de 4,9% entre os períodos, atingindo 830 milhões. Observando a dívida do grupo, a relação dívida líquida por EBITDA registrou 3,3 vezes, impactada pela saída do one-off registrado na Sabesp, referente à contabilização do terceiro tri de 24 do ativo financeiro da concessão, que saiu do EBITDA 12 meses, utilizado para o cálculo dos covenants. Vale ressaltar que neste trimestre tivemos uma forte atuação no mercado de capitais de dívida, focando na melhoria do perfil da dívida, que aumentou o prazo médio de 5,5 para 5,8 anos, além da redução dos spreads. Por último, destacamos os investimentos realizados no trimestre, que somaram 3 bilhões, um crescimento de cerca de 600 milhões em relação ao mesmo trimestre do ano anterior, puxado pelo crescimento no Pará, com 229 milhões de crescimento, e CED, com 161 milhões de crescimento, empresas que têm revisão tarifária no curto prazo. Vale ressaltar que neste trimestre tivemos um crescimento de cerca de 200% em obras de manutenção e renovação. Vamos agora para o slide 7. Aqui no slide 7, trazemos uma visão geral sobre a performance operacional e comercial das nossas distribuidoras, além dos destaques financeiros do trimestre. Do lado esquerdo, apresentamos de forma breve a performance consolidada das nossas distribuidoras de energia, onde destacamos a redução de perdas do trimestre, estando pelo oitavo trimestre consecutivo abaixo do nível de perdas regulatório no consolidado, e onde destacamos o crescimento consolidado de energia em nossas concessões. Ainda neste trimestre, tivemos uma arrecadação de 99,2%, e uma PSLD sobre a ROB ajustada de apenas 1,02%, fruto das renegociações realizadas no período e da nova tarifa de baixa renda, além da melhoria dos indicadores da CED, que ainda apresentavam distorções referentes aos eventos climáticos que ocorreram no segundo tri de 24. Conforme destacado pelo Augusto, neste trimestre atingimos o DEC contratual da CED. E em uma visão consolidada, terminamos o trimestre com todas as distribuidoras do grupo dentro do limite do FEC regulatório e com quatro das sete distribuidoras enquadrado no DEC dentro do limite regulatório. E ainda, se considerarmos o DEC contratual, teríamos cinco das sete distribuidoras abaixo do DEC. Tivemos um crescimento de margem bruta nas distribuidoras de 5,7% no trimestre, refletindo principalmente a maior tarifa FIOB e o maior mercado do período. E, se ajustarmos o registro do passivo de geração distribuída no terceiro tri de 24, que ainda não estava neutralizado, a margem teria crescido cerca de 8%. Quando observamos o PMSO ajustado das distribuidoras no trimestre, tivemos um crescimento de 4,6%, ligeiramente abaixo da inflação, e uma variação ainda menor no PMSO por consumidor, com crescimento de apenas 1,8%. Esses movimentos refletiram em um aumento do EBITDA ajustado da distribuição em 8,1%, que, se desconsiderarmos novamente o passivo da geração distribuída naquele tri, o aumento seria de 11,5%. Passando agora para o slide 8. Neste slide, apresentamos o overview dos desafios enfrentados no Rio Grande do Sul e seus reflexos em investimentos e qualidade. Quando adquirimos a concessão, o histórico de eventos climáticos apontava para uma incidência de 2 a 3 eventos por ano. E o cenário que lidamos desde o início da concessão foi bem mais desafiador. Tivemos alguns períodos em que, devido à gravidade ou à alta incidência de situações de emergência na concessão, tivemos de postergar a realização de alguns investimentos necessários para a distribuidora. Podemos ver nitidamente no gráfico apresentado que, a partir do momento em que foi possível atuar na concessão de forma plena, os resultados prontamente se apresentaram. Quando comparamos o terceiro tri de 25 com o terceiro tri de 24, que foi o primeiro trimestre após a situação de calamidade no estado do Rio Grande do Sul, apresentamos uma retumbante redução de 9,1 horas no DEC, 12 meses, período em que conseguimos investir 1,3 bilhão naquela concessão. Alcançamos no terceiro tri de 25, o DEC contratual estabelecido para o final do ano. O resultado deste trabalho reforça alguns de nossos pilares na atuação que temos no segmento de distribuição, dentre eles, a nossa incansável busca e comprometimento com a qualidade de nossas operações, além do nosso comprometimento com a melhoria operacional e de qualidade que seja efetivamente perene. Agradecemos a todas as equipes que tiveram hercúleo e incansável esforço nos últimos trimestres, buscando esse resultado. E nos comprometemos a seguir melhorando nas diversas frentes para entregar a cada dia uma energia com mais qualidade para os nossos clientes. Agora, vamos no slide 10. Vamos olhar para outros segmentos do grupo. No segmento de transmissão, apresentamos o closing da operação da alienação dos ativos, que ocorreu no dia 31 de outubro e finalizou uma das maiores alocações de capital de sucesso no segmento de transmissão no Brasil. Realizamos a venda de 8 transmissoras de energia com um MOIC de 8,3 vezes e um ATI real de mais de 37% ao ano. O deal finalizou com um equity value de 6,4 bilhões, incluindo a redução de capital feita dias antes do closing. Os recursos da venda serão utilizados para remuneração aos acionistas, redução da dívida na holding e resgate parcial das ações preferenciais na Equatorial Distribuição, contribuindo assim para a redução dos custos associados ao CDI. Passando para saneamento, os resultados do segmento seguem refletindo o avanço da hidrometração. E neste trimestre apresentamos um EBITDA de 2,2 milhões, 68% superior ao mesmo período do ano passado. No segmento de renováveis, apresentamos um EBITDA de 226 milhões, 8,1% menor entre os períodos, reflexo dos efeitos do curtailment. Neste trimestre, tivemos um evento subsequente à aprovação da MP 1304, que ainda precisa ser sancionada pelo presidente, e que estabelece avanços para o setor relacionados aos impactos do curtailment. Agora, passo de volta a palavra à operadora para conduzir a sessão de perguntas e respostas.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, clique no ícone de Q&A que aparece na parte inferior de sua tela e digite sua pergunta. Para fazer perguntas através do microfone, clique em Levantar a mão. A nossa primeira pergunta vem da senhora Luísa Candiota, do Itaú BBA. Por favor, pode prosseguir.
Boa tarde, pessoal. Obrigada pela oportunidade. Eu tenho duas perguntas aqui do meu lado. A primeira é mais específica. Queria que vocês dessem um pouco mais de cor aqui sobre os efeitos não recorrentes desse tri, dado que o valor chamou atenção, principalmente na linha de outras receitas e despesas. A gente recebeu bastante perguntas sobre isso. Então, se pudessem, explicar um pouquinho melhor quais foram os principais efeitos aqui. E a minha segunda pergunta é mais com relação ao anúncio de ontem, né, do exercício parcial das preferenciais. A gente viu que a operação envolveu um montante relevante, e eu queria entender mais aqui quais foram as motivações por trás dessa decisão e principalmente como a companhia enxerga esse tipo de estrutura envolvendo preferenciais, olhando daqui para frente, ainda mais, dado o contexto aí de reforma tributária. São essas duas do meu lado. Obrigada.
Está o Léo. Aí, Léo, por favor.
Obrigado, Luísa, pela pergunta. Bom, Luísa, sobre os outros operacionais, é importante frisar o seguinte, né? Essa linha, ela está muito ligada com a dinâmica de investimentos e ela sofre uma volatilidade brutal, né? Tendo ainda uma boa representatividade também de itens não caixa. Tanto que se a gente olhar, né, o comparativo com o segundo tri de 25, nesse segundo tri de 25, houve receita nessa linha. E no comparativo com o terceiro tri de 24, a despesa foi próxima a zero, né? Ilustrando bem, a volatilidade brutal que a gente pode observar nessa linha. Bom, com relação à variação, nessa linha de outras receitas e despesas operacionais no período, a gente tem o seguinte, né? Ela decorre principalmente, né, de efeitos não recorrentes do terceiro tri de 24, que somaram 130 milhões, que foi 95 milhões que se referiu aqui à reversão de provisões de estoque, né, principalmente em Goiás, Pará, Rio Grande do Sul, né, e também a um recebimento de uma indenização, né, que completa essa diferença. Ainda tivemos também um expressivo aumento, como a gente comentou na apresentação, de 200%, né, das obras para manutenção e renovação que a gente teve neste trimestre, principalmente no Pará, Rio Grande do Sul e Goiás. Esse fato, ele ajuda a impactar um pouco, tanto na desativação de valores residuais de ativos, que cresceu 32 milhões entre os trimestres, quanto também nos custos de remoção, né, desses ativos envelhecidos, que gerou um delta aqui também entre os trimestres de 28 milhões. E, por fim, tivemos um efeito não recorrente no Pará, né, de cerca de 50 milhões de reais, referente a baixas de serviços de obras do passado, né? Então, isso explica a variação, mas, de fato, é uma rubrica com muita volatilidade, né, e houve uma concentração neste trimestre. Preferenciais, né? A gente vê como um instrumento muito interessante esse instrumento. Fizemos um uso muito interessante dele, né? Um instrumento que evita você usar um bolso do mercado, né? Sobretudo em momentos de expansão, né? Basta lembrar que a gente teve um momento no passado recente, né, de muitas aquisições, e ele foi muito importante nesse período, né? Então, no momento em que a gente também promove aqui a alienação de ativos, a reciclagem de ativos, né? A gente faz um movimento no sentido até de desarmar, né? Desarmar esse suporte que foi dado nesse período aí de aquisição. Então, é um movimento tático de momento, né? Que a gente fez, entendemos que estamos fazendo uso bem apropriado, né? Mas é uma ferramenta muito interessante, né, que pode fazer sentido também no futuro e em outras circunstâncias.
Tá claro, obrigada, pessoal.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Daniel Travitsky, do Safra. Por favor, pode prosseguir.
Fala, pessoal, obrigado pela oportunidade. Vocês comentaram aqui, né, aqui que a venda de trans da transmissora, né, pode ser utilizada inclusive, né, para remuneração aos acionistas, e ontem vocês também anunciaram aqui um novo programa, né, de recompra de ações. Então, queria entender aqui um pouco como a empresa está pensando, né, política, né, de dividendos, na, né, remuneração de acionistas aí, olhando para frente, né. Essa é a primeira pergunta. E numa segunda pergunta, se vocês puderem comentar só a estratégia aqui que a empresa pensa para participação em leilões de saneamento que podem vir no ano que vem, se segue sendo um segmento aqui foco para a companhia, e como vocês estão vendo as oportunidades que estão vindo aí para o próximo ano. Obrigado.
Daniel, obrigado, Daniel, pela pergunta, né? De fato, a gente fez uma vasta destinação desses recursos da alienação, né? Tendo em vista também aí um pedaço para a remuneração dos acionistas. O nosso plano de recompra, ele estava chegando ao fim. Esse que é um instrumento muito interessante da gente ter ativo a todo momento, seja de um lado porque a gente precisa ter as ações em tesouraria, né, para fazer frente ao incentivo de longo prazo, né, no produto de matching shares, seja para a gente ter a opcionalidade, como a gente já fez no passado, né, três dispositivos aqui, de fazer aquisição da ação e de vender, né, eventualmente, ou enxugar, tudo manter esse enxugamento dependendo do momento, né. A gente vai ter um ano aí de muita volatilidade, né, em função da eleição, é um ano de muita volatilidade, e nesses momentos essa opcionalidade ela faz ainda mais sentido, né? Então, por essa razão, a partir do momento em que a gente viu que o plano estava chegando ao fim, né, nós buscamos a aprovação dessa renovação para cumprir essa finalidade aí, mantendo essa opcionalidade ativa. Sobre os leilões de saneamento, saneamento continua sendo uma avenida importante, né, de crescimento, uma avenida muito grande, em que a gente tem sempre estado ativo, olhando, né, buscando um ângulo para fazer algum movimento interessante aqui, né? Então, a gente pretende continuar sendo ativo no olhar e, ao achar alguma oportunidade atrativa, se formos competitivos, né, poder avançar nessas oportunidades.
Ok, obrigado.
Nossa próxima pergunta vem do senhor João Pedro Herrero, do Santander. Por favor, pode prosseguir.
Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Obrigado por aceitarem minha pergunta. A gente viu que em setembro o Ministério abriu uma consulta pública sobre a implementação de medidores inteligentes e o custo-benefício disso. Aí, para pegar um pouco a visão da empresa, primeiro eu queria entender se vocês estão enxergando isso como uma oportunidade relevante. E uma segunda pergunta seria mais no âmbito do impacto na tarifa. A gente vê que na região Norte e Nordeste, a parcela B tem uma proporção maior na tarifa do que em outras regiões. Aí eu queria entender aqui se nessas regiões haveria esse espaço de implementação e entender o trade-off aqui do custo versus o benefício no aumento da qualidade. Obrigado.
Por favor, Cristiano.
Boa tarde, pessoal. Boa tarde, João. João, a visão que a gente tem é a seguinte, tá? Primeiro, esse processo de digitalização, ele tem que ser feito com bastante cautela. Eu acho que o Ministério foi assertivo ali em calibrar um número inicial de 4% ao ano e depois você vai estar apresentando um plano para fazer isso, tá? E por que que isso exige cautela? Porque não é só uma questão de você fazer a troca dos medidores. Tá? Se eu simplesmente trocar os medidores atuais por medidores inteligentes e não mudar mais nada, possivelmente os potenciais benefícios deles vão se perder. Então, exige um processo de aprendizado sobre quais são os benefícios que esses medidores vão trazer. Tá? Alguns podem exigir até mesmo mudanças na regulamentação, por exemplo, na parte da obrigação de entrega de fatura. Se eu estou fazendo uma leitura remota, né, e mais mantiver a obrigação de uma entrega de fatura, eu acabo não tendo os benefícios. Então, acho que esse contexto ali, acho que é uma grande oportunidade, sim, mas ele vai depender de alguns elementos adjacentes que precisam ser trabalhados. A gente está trabalhando isso junto ao Ministério, tá? Em relação às tarifas do Norte e Nordeste, acho que um ponto a se pensar também é que grande parte da população desses estados agora tem um benefício muito forte ali na isenção plena até o consumo de 80 kWh mês. Então, acaba tornando eles um pouco isentos aí dessa questão de tarifa. E se você pegar também a MP 1304, que está aí para ser sancionada, em que pese a gente ter ali alguns elementos que ampliam o custo, tem alguns elementos que mudam ali o rateio da CDE e o rateio da subcontratação e fazem a abertura do mercado. Não pode abrir um espaço maior também aí para acomodar um eventual crescimento de parcela B por meio de uma redução de parcela A. Tá? Então, tem muitos elementos presentes aí, não dá para fazer uma análise isolada dessa CP sem olhar todo o contexto, tá bom?
Entendi, muito obrigado.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Raul Cavendish, da XP. Por favor, pode prosseguir, Raul.
Oi, pessoal, tudo bem? Obrigado pelo tempo. A minha dúvida é nesse debate de 304, né? A gente tem falado muito sobre os impactos e os desdobramentos na ótica das geradoras, principalmente pelo tema de curtailment, mas queria pegar um pouco da visão de vocês sobre como vocês enxergam lá os temas, tanto, né, de sinal de preço, que entendo que também tem algum impacto na distribuição, e até já casando com a nota técnica sobre eventualmente reclassificar consumidores acima de 600 kWh para tarifa branca, quais são os impactos práticos que a gente pode ver para as distribuidoras, né, com as mudanças propostas na 304? Obrigado.
Liu vai falar aí para gente. Aí, ó, Raul, por favor, Liu.
Boa tarde. Acho o os impactos da 304, eles estão muito relacionados com mudança estrutural que a gente está vendo no sistema. A gente hoje tem menos flexibilidade, né, no sistema, e isso demanda sinais de preços compatíveis com sob oferta e sob demanda, né, os períodos de sob oferta e sob demanda. Inclusive, essa questão da tarifa branca, provavelmente ela vem nesse sentido. A gente tentar trazer um sinal de preço mais adequado, um incentivo mais adequado para o sistema se autorregular. Então, acho que nesse sentido ele vem bem. Tem a questão do curtailment também, ele não resolve por completo a questão do curtailment na MP, mas ele traz já uma evolução a fim de desconcentrar o risco de curtailment, que hoje está muito focado em geradores centralizados. Então a gente entende que teve avanços nesse sentido.
Tá claro. E aí, se eu puder explorar ainda a parte de tarifa branca, isso aumenta, tem uma chance de aumentar o mercado endereçável de peak shaving, enfim, de prestação de serviços, né, de atacarejo barra mercado varejista por parte da Equatorial? Isso pode ser um segmento de negócio que ganha relevância no tempo, se de fato aprova-se a nota técnica como foi proposta?
Sim, certamente a tendência do mercado de energia é passar a ser um. Ele cada vez ser menos um mercado de garantia física e mais um mercado de flexibilidade. A tarifa branca é um primeiro movimento que está acontecendo, e a nossa expectativa é que a gente veja evoluções, inclusive potencialmente, né, em preços nos modelos de preço de liquidação. Mas esse é um primeiro avanço. Acho que a gente tentando olhar para o futuro, esse é um caminho esperado.
Obrigado.
Lembrando que para fazer perguntas, basta clicar no ícone de Q&A, que aparece na parte inferior de sua tela, e digitar sua pergunta. Para fazer perguntas através do microfone, clique em levantar a mão. Por favor, aguardem. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra aos diretores para que façam as considerações finais da companhia.
Obrigado. Para encerrar, gostaria de reforçar mais uma vez nosso comprometimento com a agenda de contínua de valor que buscamos para os nossos investidores, a partir da entrega de resultados consistentes nos diversos segmentos em que atuamos, sempre pautados por uma gestão financeira disciplinada, que só é possível graças à cultura equatorial. Também gostaria de parabenizar o time do RI pelos resultados alcançados mais uma vez no Excel. E lembrar que eles estão disponíveis para apoiá-los com eventuais dúvidas após este call. Novamente, agradeço o interesse na companhia por fazerem parte do nosso call de resultados. Tenham todos uma boa tarde.
A conferência está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.